Imprensa, demais pessoas presentes nesse recinto. Para início da nossa sessão ordinária dessa, excepcionalmente nessa terça-feira, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a aferição de quórum.
Vereador Alfredo Landim, vereadora doutora Dina Amélia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Eli Rosa, vereador Mauro Severiano, vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Ederson Lopes, vereador Lisier José Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículos 9 a 13.
Solicito ainda ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da 81ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 25 dias do mês de novembro de 2015, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Hamilton Filho, o Ederson Lopes, Jackson Charles, Guilherme Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Faltaram, com causa justificada, os vereadores Eli Rosa e pastor Vilmar Silvestre. Os demais vereadores encontravam-se presentes. No pequeno expediente, o seu secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Após a leitura de correspondência, um projeto foi encaminhado às comissões. Vários requerimentos foram enviados à diretoria legislativa. No pequeno expediente, usaram a tribuna os vereadores Mauro Severiano, seguido por Gleime Martins e Jackson Charles. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Jair Cabreireiro, Miguel Marrula, Sargento Alberto, Paulo de Lima e Sargento Pereira e Vespasiano Reis. Na ordem do dia, segunda votação, foram aprovados 4 processos. Em primeira votação, foram aprovados 6 processos. O processo de número 139/2015 foi retirado da pauta. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, marcando-se outra para o dia 1º de dezembro do corrente ano. Leitura de correspondências. Correspondência da vereadora professora Geli, que justifica a ausência na sessão ordinária do dia 1º e 2 de dezembro de 2015, venho justificar conforme prevê regimento interno. Leitura de projetos. Projeto do vereador Guilherme Martins, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao pastor Lídio Mota Neto, determina outras providências. Projeto de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública as entidades Associação Missionária Shekinah, Missão Shekinah, e dá outras providências. Projeto de autoria do vereador Miguel Marrula, que dispõe sobre a concessão de comenda Henrique Santilo ao deputado estadual Carlos Antônio e determina outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer audiência pública no dia 9 de dezembro, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Anápolis para assuntos relacionados à rede municipal de ensino. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer serviço de tapa-buraco na Avenida Marechal Gouveia, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer implantação de lombofaixa na Avenida Pedro Duvico, esquina com a Avenida Cachoeira Dourada, São Joaquim. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer lombofaixa na Avenida Pedro Duvico, rotatória da Vila União. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer tapa-buraco na Rua José Martins de Brito, Residencial Pedro Duvico. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer uma travessia entre os bairros Adriana Park e Ana Carolina, localizada abaixo do posto napolitano. Requerimento do vereador Ederson Lopes requer reparo em uma erosão na Avenida Marielle, no bairro Adriana Park. Requerimento do vereador Ederson Lopes solicitando a criação de um campo de futebol no Residencial Leblon. Requerimento do vereador Ederson Lopes solicitando tapa-buraco na Rua Santa Isária, Jardim Calixto. Requerimento do vereador Pedro Mariano solicita lombofaixa na Avenida Pedro Duvico, em frente à Paróquia São Joaquim. Requerimento do vereador Paulo de Lima solicita retorno de velocidade na Avenida Independência, em frente à Capela São Benedito, Vila Sul. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando implantação de placa de sinalização quebra-mola na rua Borges de Medeiros, bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando poda de árvore na rua Venezuela, Santa Isabel. Requerimento do vereador Guilherme Martins, solicitando implantação de quebra-mola na Avenida Brasília, Parque São João. Requerimento do vereador Guilherme Martins, solicitando que seja aberta uma boca de lobo na rua Nova Olinda, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando restauração e captação de água, localizado na rua Portugal, Nações Unidas. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando implantação de retorno de velocidade na Ilha Formosa, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando estudos técnicos para providência de implantação de linha de ônibus no setor de Estância Vale das Brisas, Residencial Leblon. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando estudos para implantação de retorno de velocidade quebra-mola na Avenida Presidente Vargas, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando policiamento preventivo para esse setor Estância Vale das Brisas, abaixo do Residencial Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando poda de árvore na Praça 31 de Julho, em frente à Igreja Fã da Vida. Requerimento do vereador Paulo de Lima, na verdade, uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Lúcio Claudino. Moção de aplauso do vereador Paulo de Lima, assinada por diversos outros vereadores. Moção de aplauso à estagiária Joyce de Souza Tavares, atualmente pela aprovação no exame de ordens dos advogados. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Já no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna vereador, líder do executivo nessa casa, vereador Paulo de Lima, para o uso da palavra por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, presidente, bom dia, primeiro secretário Edson Lopes, bom dia, vereadores, vereadoras, imprensa, pessoal que nos assiste nesse momento, TV Câmara, que nos dão esse apoio, né? Que nos coloca na mídia, obrigado pela presença, nossa Rádio Manchester, todos que nos acompanham. Presidente, primeiramente eu queria deixar aqui uma moção de pesares do nosso amigo de muitos anos, o Lúcio Claudino, né? Que faleceu no último dia 29/11 e foi sepultado no dia 30 de novembro. Infelizmente, perder mais um companheiro na cidade de Anápolis. A família agradece, né, a presença do vereador Paulo de Lima e todos representando a Câmara naquele velório. E a outra moção aqui, mas essa já é de aplauso, professora Dina, professora e médica doutora Dina Amélia, né, porque toda médica é professora também, não é isso? Ou estou errado? Muito bem. Professora da medicina. A gente está fazendo aqui através do artigo 137 da Câmara Municipal sobre a moção de aplausos, né? A nossa estagiária Joyce de Souza Tavares e todas as estagiárias que a Câmara tem, uma homenagem, né, pelo convênio que a gente tem com o CIEE, né, que faz parte aqui da Câmara Municipal, e nós damos a oportunidade ali, Rosa, de dar oportunidade às pessoas que fazem o curso de Direito, Administração, e fazer o seu estágio aqui. Então, a gente queria, nesse momento, agradecer não só o CIE, que ele é que nos ajuda a escolher e nos contrata as pessoas para fazer o estágio. E, nesse estágio, nós temos muitas pessoas que fazem os estágios com os vereadores que têm se aproveitado muito da Câmara Municipal e aprendido muito, né? Então, nós temos aí pessoas que passaram agora na OAB, a Joyce mesmo foi uma das que passou na OAB, no gabinete da Miriam Garcia também tem duas que passou também na OAB, né, e outras que todos nós indicamos alguém. Então, isso é importante por isso. A Câmara Municipal hoje, graças a Deus, presidente, através do apoio da presidência, o Lisier José Borges, né, tem aumentado mais alunos, né, mais para fazer essa prática jurídica aqui na Câmara Municipal. Então, eles têm recebido muito ensinamento aqui na Câmara e, através da Câmara Municipal, eles vão ser homenageados nesse dia semana que vem ou qualquer dia desse, pelo desempenho deles, não só na Câmara Municipal, mas lá também na faculdade, onde que você faz um AB, que é complicadíssima, né? Eu mesmo já fiz o curso de Direito, o Mauro Severiano também é outro que fez o curso de Direito aqui nessa casa, né? E a gente sabe que é outra faculdade OAB, né? A parte de engenharia você já não tem essa dificuldade, né? Os engenheiros e outras pessoas que fazem parte, né? O médico também tem esse mesmo sofrimento, tem que fazer o estágio, tem que fazer prova, tudinho para medicar. Então, o advogado praticamente é um advogado sofrido, porque faz os 5 anos de faculdade e depois ainda tem que prestar um concurso. Ele não tem nem o direito de trabalhar. Então, ele faz a faculdade e não tem o direito de trabalhar, porque tem que fazer uma prova da ordem, que é submetida no Brasil inteiro, a gente sabendo disso, se é lei ou não é, tem questionamento na Justiça, na Câmara, no Senado e tudo mais. Mas o que se pode fazer? Estamos seguindo. E às vezes é importante, porque você também recicla, né, os melhores para trabalhar. E o direito também, às vezes, a pessoa pode também estragar a vida de uma família ou de uma pessoa para sempre. Então, temos bons advogados, né, a gente sabe que vai dar andamento correto. E é a mesma coisa na medicina, né? Sabemos que a responsabilidade do médico é internamente, né, infinita, né? Ela é muito responsabilidade. Se cura, o médico é Deus. Se não cura, ele é o capeta. Então, é complicadíssimo, né? Então, a gente sabe as críticas ferrenhas, viu, doutora Gina Mello? Estou olhando para a senhora e estou lembrando pelas críticas. Eu tenho uma filha que está formando agora, já recebo as críticas lá em Rio Verde e outros locais que, às vezes, eles fazem o estágio, né? Então, a gente sabe que é complicadíssimo, né? A gente tem família e outras pessoas que fazem parte da medicina. Então, nesse dia, eu queria deixar aqui um abraço a todos e dar os parabéns à mesa por dar a oportunidade, viu? E também hoje é o aniversário do presidente, que é muito importante, né? O aniversário do nosso presidente. Com certeza, a importância é muito grande, né? Pelo mais um ano de vida, né? Que Deus te dê muita saúde e muita prestação aos nossos vereadores. Nós precisamos do senhor, viu? O senhor possa ajudar nós. O senhor sabe que é complicado, né? Está chegando a eleição aí, nós precisamos de ajudar muito a população, né? E transformar a Câmara Municipal a palavra do povo, né? Que é aqui que é a palavra do povo. Apesar que tem muitos aí fora fazendo propaganda contra, muitos radialistas aí que já são candidatos, né? Que trabalham contra a Câmara Municipal, mas isso passa, né? Logo, logo ele vê que as coisas não é feita assim. Então, e dá os parabéns também ao nosso querido Talmon, que fez uma eleição, né? Não foi vencedor na Ordem dos Advogados Anapolino, mas tivemos também o Ivan, que foi eleito também na presidência, né, da OAB. Então, parabéns a eles e o Talmon por ter disputado e ter quase conseguido, né, tirar essa chapa que já pertence há muito tempo. Em Goiânia, no geral, no estado, né, o nosso Lúcio Flávio foi o vencedor, né? Parabéns para ele, né? Depois de 20 anos, né? Então, passou isso. Ô, presidente, nós temos muito tempo hoje, então. Eu queria agradecer a todos os colegas por ter assinado essa moção aqui. Eu agradeço o presidente. Presidente, mais uma vez, né? Que o grande arquiteto do universo te abençoe muito, te dê muita força para aguentar essa presidência, que não é fácil. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Também pelo reconhecimento aí do trabalho árduo. Também com a palavra, no pequeno expediente, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente, nossa vereadora, doutora Gina Amélia, demais vereadores, imprensa presente, populares presente. Presidente, o motivo da minha fala aqui é justamente o que o Paulo acabou de falar aqui em off. Eu quero dar parabéns para o Amovip, que é o time da Associação de Moradores do Vivian Park, que é um time que não tem estrutura e nem apoio de quase ninguém, porque com pouca modéstia eu dou um apoio, pelo menos moral, para o time, e ele conseguiu chegar na elite do futebol de Anapolino, ou seja, classificou para a Liga Anapolina, para a Liga Amadora. Então eu quero dar o parabéns para todos os atletas e também para o Ebinho, o técnico, né? Que é aqueles técnicos que tem conhecimento de jogo. Ele não é badalado em lugar nenhum, mas ele sabe formar uma equipe, tanto é que vai disputar a final no próximo sábado e com certeza o time deve sagrar campeão. Um outro assunto, senhor presidente, As visitas que nós fizemos nessa semana que passou, junto com o prefeito João Gomes, fizemos uma visita aqui nos viadutos, e a gente percebe pela empolgação dos funcionários, pela empolgação do engenheiro, pelo o andamento da obra, uma obra que está sendo feita, que vai ser rápida, porque é estilo pré-moldados. Então eu acredito que vai ser uma obra que vai dar um destaque muito grande, principalmente para essa área da cidade, e que vai dar vai ter uma serventia para todo o trânsito, para toda a mobilidade da cidade. Haja visto que quando a gente chega da Brasil ou da Goiás, tem esse estrangulamento, tem essa paralisação, e com isso, com esses dois viadutos, com certeza vai melhorar muito a mobilidade, não só para os carros, mas também para quem utiliza do transporte coletivo. Também fizemos uma visita lá no Jônio Duarte, e com certeza já vai começar a plantar a grama, e com certeza em janeiro já vai ter a primeira partida naquele estádio. É lógico que não vai terminar toda a área em volta do anel de arquibancadas, mas pelo menos a parte física do campo, que foi rebaixada, que saiu mais de quase 15 mil viagens de terra, já ficou pronto, está nivelado, já está fazendo o sistema de coação de água. Quer dizer, então vai ser um estádio modelo e que vai ter disputa até da Série A aqui no Jônio Duarte. Então é uma obra de grande importância para a nossa cidade. Haja visto que o esporte, principalmente o futebol, movimenta muitos milhões. Então, e esses milhões vai chegar aqui através do turismo, das pessoas que vêm assistir as partidas de futebol aqui. Um outro assunto, eu acho que é de suma importância, justamente nesse início de período de chuva. A Operação Tapa Buraco, que tinha terminado o contrato com a usina que fornecia, foi fechado um novo contrato com a outra usina, com a nova usina, uma usina aqui de Anápolis mesmo, e vai dar início, quinta-feira, na Operação Tapa Buraco da nossa cidade. E isso aí é motivo já de alegria, porque aí a gente sabe que embora a Operação Tapa Buraco é demorada em algumas partes, mas iniciando agora, no início do período chuvoso, com certeza vai amenizar muitos problemas de trânsito também na nossa cidade. Também fiz uma visita, presidente, à diretoria da Urban. E nesses oito dias hoje, pelo andamento que a gente percebeu lá, a intenção deles é cada dia melhorar mais o sistema. O sistema dentro do terminal e fora do terminal, colocando pontos extras de quem vai sair direto para um determinado bairro, não precisar de entrar no terminal, pegar o ônibus lá do lado de fora. E com isso, dá agilidade para quem necessita do transporte. A gente percebe que eles estão fazendo, nesse pequeno período, um grande trabalho em prol da melhoria de quem utiliza o transporte coletivo. E acredito que com o plano de mobilidade, com o interesse que estão tendo, e sabedores que eles têm 15 anos para explorar esse serviço, é lógico que eles vão utilizar o melhor tempo deles para melhorar o sistema de locomoção de todos pessoas dos usuários do transporte coletivo. Só para complementar, senhor presidente, é um comentáriozinho pequeno, mas eu estava lendo nas redes sociais e fiquei sabendo que lá em Goiânia vai ter lá um show, aquele mesmo show que teve aqui, que era 500 mil, lá em Goiânia é 750 mil contratados pelo governo do estado. É coisa de se pensar na situação que nosso estado está. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Com relação ao Urban, a gente sabe dos esforços que estão sendo despendidos, mas é necessário que agilize a solução dos problemas de logística que eles têm enfrentado. A gente tem recebido muitas críticas. A gente sabe das dificuldades da implantação de qualquer processo, ainda mais da grandiosidade que é o transporte urbano em Anápolis. Mas, de qualquer forma, isso precisa ter uma concentração maior de esforço para mitigar os problemas que estão surgindo no dia a dia. Sem mais inscritos do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E convidamos para o uso da palavra o vereador Vespa. Por gentileza, vereador.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa do presidente de exercício, Hamilton Filho, todos os nobres colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa que está aqui mais uma vez dando cobertura a essa sessão e todos os ouvintes que estão nos ouvindo, os telespectadores que estão nos assistindo. Presidente, a semana passada eu usei essa tribuna aqui para falar a respeito de uma audiência pública que eu estava planejando para naquela quinta-feira da semana passada. E foi bem divulgado, teve um grande trabalho aqui pela assessoria, pelo pessoal aqui, o cerimonial da Câmara. E eu quero usar esse momento para, não sei qual a palavra, se desculpar, pedir desculpa pelo o acontecimento. Infelizmente, foi uma pessoa aqui que presta serviço para essa Casa de Leis. Eu, no meu entendimento, não conheço, não tive contato pessoal com ele, mas eu acho que ele foi muito irresponsável com a minha pessoa. Logicamente que estava tudo marcado, tudo bem feito, tudo trabalhado, divulgado. O pastor Valdir se incumbiu, colocou carro de som naquela região. Mesas, cadeiras chegando naquele local. O nosso amigo aqui, o Paulo de Lima, foi o primeiro a chegar lá. Infelizmente, o evento não aconteceu. E é uma coisa assim, muito constrangedora, porque acho que, de repente, se o pessoal pensa que a política é uma coisa de irresponsável, faz a hora que der, mas eu acho que essa Câmara aqui, ela está mostrando isso para a sociedade anapolina, que nós temos responsabilidade. E naquilo que nós pegamos para fazer, é para fazer bem feito. Então, eu só queria se desculpar com toda a população que receberam convites, que foi avisado e de repente saiu debaixo de chuva para ir lá naquele evento e infelizmente não aconteceu nada. Por que eu estou dizendo isso? É porque dentro dos pedidos foi pedido uma tenda. E logicamente quando a gente pede tenda é porque logicamente que tem previsão de chuva, de chover. Porque se não fosse para essa questão de chuva, logicamente eu já fiz inúmeras reuniões na rua, no céu aberto, tem aí vamos supor, os restaurantes pela cidade, à noite o pessoal se reúne e é tudo no ar livre, não tem tenda aí nas calçadas. Mas a partir do momento que eu reivindiquei, que eu pedi uma tenda, é porque corria o risco de chover. Então aquela pessoa responsável por esse trabalho, eu não tive contato diretamente com ele, mas com o meu chefe de gabinete, esse tipo de coisa, segundo o acordo, disse que ele procurou se queria que colocasse a tenda na parte da manhã ou na parte da tarde. O meu chefe de gabinete falou, se pudesse ser à tarde, seria melhor, que não precisava ficar ninguém lá vigiando a tenda. E isso aconteceu. Só que a questão da natureza, nós não temos controle sobre ela. E, infelizmente, a parte da tarde deu um grande temporal. Então, resumindo a história, a pessoa foi para lá, montou toda a estrutura de ferro e na hora de colocar a lona começou a chover. E virou aquela coisa, enxurrada para aqui, enxurrada para ali. Resumindo a história, deu 6 horas da tarde e eles que não tinha como montar a tenda porque estava chovendo muito, estava ventando muito. Então eu penso assim, se essa pessoa for continuar prestando serviço aqui pela nossa casa, logicamente que a hora que não eu estou falando em nome dos 23 vereadores, porque da forma que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Acho que nós vamos ter que consultar lá, né, a Maju lá do Jornal uma Nacional parte, e ver se vai chover, como é que vai ficar a situação, porque infelizmente ele atua por conta própria. Eu acho que a partir do momento que ele pegou a responsabilidade, que ele pegou essa licitação da Câmara para prestar esse serviço, não interessa se está chovendo, se deu 6 horas, se é hora de ir embora, mas ele... Só um minutinho, colega. Ele tinha que prestar o serviço e deixar a tenda lá. A questão se tinha enxurrada, se o vento ia carregar, isso é problema meu. A obrigação dele era para colocar a tenda. Então, eu não quero delongar muito a respeito disso, mas é uma coisa muito constrangedora e eu agradeço muito o Chiquinho, porque ele ficou desesperado quando eu passei a situação para ele. Ele tentou ver com outras pessoas, só que A audiência era 8 horas e nessa altura do campeonato já era 6h20. Então era uma coisa sem jeito de resolver. E resumindo a história, cancelamos aí o evento. Mas eu quero pedir desculpa para todo o pessoal que se envolveram. Aqui o pessoal da Câmara, que de repente não teve como avisar todo mundo, vieram das suas casas para poder deslocar para lá e infelizmente perdeu o trabalho, molhando o pastor Valdir, que fez um grande trabalho e infelizmente foi tudo por água abaixo. E eu, como vereador, eu acho que o nosso mandato aqui, o nosso poder, é unânime. Acho que não tem nenhum que manda mais do que o outro. Nós sabemos que essa prerrogativa de contratação, esse tipo de coisa, cabe ao presidente. Mas eu quero deixar, como vereador eleito, no caso, que eu acho que os colegas também concordam com isso. Eu não sei qual procedimento que usa, mas pedi à nossa assessoria legislativa que essa pessoa não presta mais serviço por essa Câmara. Mesmo se ele falar que vai dar uma tenda de graça, eu acho que nós temos a obrigação de dispensar esse serviço. Porque, segundo as informações que eu tenho, a outra pessoa que prestava serviço aqui é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que estava sempre pronta para atender o vereador. E esse, infelizmente, ele foi mais para o lado profissional. Eu, particularmente, liguei lá, falei, vê o que é que você faz, eu pago a hora extra, eu pago o óleo diesel, eu pago o que for possível aí para você buscar os funcionários em casa e voltar, mas infelizmente não teve jeito. Então eu, da minha parte, eu gostaria da compreensão de todos os vereadores também, que a gente fizesse um documento que essa pessoa não presta mais tipo nenhum de serviço aqui para essa casa. Vou dar uma parte ao meu nobre colega Mauro Severiano.
Só para colaborar com a Vossa Excelência, esse tipo de pessoa já passou por aí, aqui nesta casa. Não é cidadão, que nem eu conheço. Aí falta gestão da Câmara. O nosso gestor aqui, que não é o presidente, ele tem que ser responsável por isso também. Para nunca mais ceder o espaço para esse cidadão prestar um serviço para a Câmara de Anápolis. Uai, e se fosse a tenda aqui ao lado da Câmara, será que a chuva impediria também? Aí nós ficava à mercê? Então tá errado, a Câmara tem que ver isso aí. O gestor da Câmara, o gestor, acho que é o senhor Orfeu, aí, sei lá, tem que ver isso aí. Tá desfazendo e debochando dos... Tá desfazendo e debochando dos vereadores. Paulo de Lima, como líder do prefeito, eu gostaria que você me ouvisse aí, tem um orador e eu estou... mas é uma reunião paralela, aí que não dá, né? Então, eu quero dizer para Vossa Excelência, é um deboche com poder legislativo. O presidente tem que ter pulso. Ou é licitado esse vice, que eu nem sei quem é esse moço, que eu nunca precisei desse evento. Se é licitado, tem que quebrar a licitação. Tem que quebrar. Rumo outro. Faz outra licitação. Se for contrato, nunca mais dê serviço para essa firma, esse cidadão. Uai, e se fosse um evento aí de... Não é que o seu não era importante. De um governador, um chefe de estado que vinha aqui na Câmara. Se fosse colocar 5, 6 tendas. Tenda é para chuva, é para neve, é para garoa, para sol. Uai, e por que que não presta serviço? Só porque vai cair no temporal? Ele tem um compromisso com esse poder. Então, a administração da Câmara tem que tomar atitude. Isso aqui não é a casa da Maria Joana, não. Isso aqui é um poder constituído, igual ao executivo e o judiciário. Isso é um deboche, um desrespeito que fez com a Vossa Excelência. Isso aí tem que cobrar, é do gestor da Câmara. Isso é molequice, isso é safadeza, isso é falta de hombridade. Isso não pode, isso que é deboche.
Obrigado, Vossa Excelência, contribui muito aí na questão do apoio. E já está terminando meu horário. Eu quero deixar claro que é direito meu essas atitudes, não só minha, mas de todo vereador, e eu vou fazer outra novamente agora nos próximos dias, e desde já vou avisar a presidência e assim, todas as atitudes que têm que ser tomadas, eu não vou fazer isso mais. Vai ficar da primeira, então o presidente, peço a ele que toma todas as atitudes necessárias para que possa acontecer outra audiência no caso. E não vou ficar com aquele desgaste de ir no outro e fazer ofício para isso, para aquilo, porque a minha parte eu já fiz. A furada foi aqui da administração da Câmara. Então, só isso aí, e deixar aí o meu pedido de desculpa a todos aqueles que foram lá e não estavam presentes. Falta um minuto, Paulo de Lima.
Vereador Vespa, eu também estou com você, a gente foi lá participar, que você mesmo convidou todos nós vereadores, ainda liguei para o Glemo falou, eu não estou podendo ir, que eu tenho um compromisso com a minha esposa e tal, ele falou, vamos, o João está chegando aí, né, e
ele avisou.
Aí eu até retornei para ele novamente, falou, não, tem que furou para a gente aqui, nós estamos que tinha até um pouco de gente lá, então a gente ficou chateado, porque eu acho que o que manda é a população. Nós estamos fazendo uma... Podia ser até para outro, mas eu acho que mais importante era a população que está junto com a gente ali naquele momento, né?
Justamente.
Pra gente, os requerimentos, aquelas coisas que a gente podia ajudar aquela comunidade. A gente vai continuar ajudando, que eu tenho certeza que você não vai deixar de fazer os requerimentos. Mas era para a população ver que nós estamos interessados e vamos continuar interessadíssimo, que é nossa obrigação de cobrar. E você está de parabéns, mesmo não acontecendo, mas se Deus quiser, não está junto com você na próxima, e nem que seja na rua sem tenda, com tenda. Que... Mas é por causa da época da chuva. Se não fosse, não tinha problema nenhum. Né? Você podia fazer numa, né, numa casa, num quintal, não tinha problema nenhum. Mas se você já preveniu por causa da chuva mesmo, para que a população pudesse estar bem protegida. E se na próxima não está junto, novamente, vamos continuar cobrando da administração da Câmara para não acontecer isso mais.
Obrigadão, e devolvo a palavra, e só deixando claro que não é esse tipo de atitude que vai me inibir. Eu vou continuar fazendo, e eu fui eleito pelo povo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Adolfo Vespa. Na sequência, grande expediente, convido a vereadora Miriam Garcia por até 10 minutos.
Nobre presidente em exercício, vereador Hamilton Filho, nosso presidente mais jovem, né? Eu gostaria só de dar uma pincelada, como pode, a gente não tem tempo. Vereador Vespa, essas coisas acontecem nesta Casa de Leis, com as pessoas que são contratadas, como estão acontecendo em todo o nosso município. Como estão acontecendo na prefeitura, no governo do estado, na federação. Por quê? Porque não é cobrado das empresas que tenham responsabilidade. Eu gostaria de citar, claro que foi um evento que aborreceu o senhor, que chateou aquelas pessoas que estavam precisando discutir os assuntos para o qual a reunião foi chamada. Não era brincadeira, não era uma reunião de amigos, era uma reunião para discutir os problemas da comunidade. Uma reunião oficial. E eu me lembrei, enquanto Vossa Excelência está falando aqui, da luta de nós vereadores, que para as empresas que prestam serviço e prestam mau serviço aqui na Câmara, aqui no município de Anácia, o vereador Mauro sempre fala isso, todos nós, na verdade, falando de Namélia, vereador Pastor Bel, todos nós falamos isso. Para não poderem participar de novas licitações, ter a certidão negativa. E eu me lembrei desse viaduto aqui, ó. Esse viaduto aqui pertinho, uma quadra nossa, vizinha do shopping. O que está acontecendo? Nós estamos passando lá, está todo quebrado, aquelas placas, né, que eu não sei se é bonder que chama. É, vereador Eli, aquele negócio bonder, aquele tipo de inox que coloca. É, aquele, eu acho que fica bonito, tudo bem. Está quebrado, está tudo feio. E eu vou passar uma informação que eu poderia falar que eu não tenho certeza absoluta, mas uma informação das coisas que eu já perguntei e questionei. Me disseram que a empresa que fez o viaduto, que teria que ter uma responsabilidade sobre os consertos do viaduto durante 5 anos, faliu. Faliu a empresa. E aí? Aonde fica a responsabilidade? Ela volta para os anapolinos novamente pagarem a mesma conta duas vezes? A prefeitura pagou o viaduto, a empresa tinha uma responsabilidade durante 5 anos e me informaram que ela faliu. Então, nos futuros problemas, nós vamos pagar de novo? Eu acho que é um questionamento a ser aprofundado aqui nesta casa.
Uma parte, vereador.
2 minutinhos, dou sim. Então, assim, a respeito de empresas que prestam mau serviço, seja na Câmara, Prefeitura, aonde quer que seja, no nosso município, que possamos ter a lista negra delas. Pois não, vereador Mauro?
Eu quero voltar a falar no mesmo tema que eu disse para o vereador Vespa. Não dá mais serviço para esse cidadão. Ele é padrinhado por alguém aqui dessa casa. Não pode acontecer.
Eu não sei o nome, não sei nada.
Isso é uma vergonha para a Câmara Municipal. Igual a Vossa Excelência falou aí, está acontecendo isso no Brasil. Por que só a Câmara? Será que tem padrinho político aqui? Vão dar serviço para esse cidadão? Porque ele vai prestar o meu serviço? Choveu, ele não vai. Agora, quando é o dia bom, ele vai. Isso é brincadeira, né? Que você está falando. Isso não aconteceu comigo. Isso é caso de polícia. É, se o cidadão está recebendo em... O cidadão está recebendo em dias... Lógico que a Câmara paga em dias, paga todos os fornecedores em dias, cidadão que quer prestar um serviço para a Câmara, lá então tem que procurar o diretor administrativo, que ele é responsável, ele tem que cobrar. Igual a nossa operadora, que isso não prestar o meu serviço, quebra o contrato e faz com outra. Agora, fazer o vereador de palhaço, isso pode acontecer comigo amanhã, com todos nós aqui. Então, deve ser apadrinhamento político.
Tá. Obrigada, vereador. Eu estou falando assim, na verdade, de uma forma maior. De uma forma maior, de empresas que fazem grandes obras na nossa cidade e que não ficam durante 5 anos responsáveis. Por quê? Porque você abre falência. Você abre falência, você vai cobrar aonde, vereador presidente Lisier? Eu não sei. Eu estou falando que essa informação, eu não tenho certeza, me foi prestada quando eu fiz os questionamentos. Vereador Eber, eu dou 30 segundos para o senhor, porque os 5 temas que eu ia falar já se foram.
Eu serei breve.
Pois não.
Eu não estou sendo pago para defender
ninguém.
Empreiteiro de ninguém. Eu quero só dizer...
Eu não conheço ninguém, na verdade.
Eu tinha pedido para o responsável das câmaras colocar as câmaras nos viadutos. Porque ali quem é responsável são os vândalos que dão cavalo de pau nos viadutos e está detonando tudo. A empresa, eu acredito que ela não é responsável por isso. Porque são os caras que estão detonando os viadutos de Anápolis.
Então que se cobre de quem? Quem estraga tem que pagar. Quem é responsável... tem que pagar.
Rapaz.
A verdade é essa. É difícil a gente diluir responsabilidade. Você entendeu, vereador? Eu só acho difícil. A população que pagou, que é bonito, que é consertado e que é uma coisa viável para nós. É isso que ela quer. É, eu tinha pedido uma parte. Bom, eu só gostaria de falar sobre 2 temas difíceis hoje. Infelizmente, eu vi hoje na TV Anhanguera, no jornal que começa às 7:30 da manhã, né, na TV Anhanguera, sobre Anápolis, falando sobre o transporte coletivo da cidade. Não quero nem questionar que essa empresa, ela começou no dia 21, ou seja...
Rapaz,
dois minutinhos, vereador.
Serei breve. Eu só quero registrar...
Só 30 segundos para acabar o assunto.
E nós fizemos uma solicitação à presidência da Câmara, à Comissão de Urbanismo, para que contratasse ou solicitasse ao CREA uma perícia de uma engenharia independente. Porque aí sim dá suporte e subsídio para nós
questionarmos
e apresentarmos qualquer providência. É, nós já tivemos debruçado sobre o projeto e, como nós somos técnicos, em cima do cronograma financeiro e não entendemos a execução, Maurão, fica difícil. Mas nós solicitamos, e aí eu quero crer que depois o presidente possa observar, que ele possa providenciar.
Certo.
Inclusive, se for o caso, custear. Para uma engenharia, para fazer essa perícia, para ver onde está errado, e realmente aí a Comissão de Urbanismo ter um elemento concreto para a gente providenciar o que for de cabível.
Obrigada, vereador. Excelente isso. Nós não somos, nós podemos imaginar o que está errado, mas não podemos afirmar com técnica. Nós não somos engenheiros, nós somos advogados. Mas eu quero acreditar que a Comissão de Finanças assine junto com a Comissão de Urbanismo, que é de Finanças, Economia, Melhor Emprego do Dinheiro. Bom, eu tenho 3 minutos, não vai dar para falar sobre o SUS, que eu queria falar hoje, mas eu queria falar sobre o transporte coletivo. Eu não quero denegrir a imagem de ninguém. Eu só gostaria que houvesse resoluções. Eu fiquei muito triste ao ver na televisão em Anhanguera, a nível de todo o estado, a reportagem sobre os ônibus aqui na cidade de Anápolis. Quero dizer que eu sei que faz 10 dias que a empresa assumiu. Mas nós queremos, eu acho que ela estava se preparando para assumir desde que ganhou o contrato de licitação. Ou seja, mais de quase 5 anos, ela ganhou esse contrato, 2 anos, e nos últimos 90 dias ela se preparou, alugando ônibus, essas coisas todas. Ela sabia o dia do início dos trabalhos. Então eu quero que tenha uma atenção especial. As pessoas, eu falo todo dia de manhã, eu levanto, a minha funcionária está me falando do horário atrasado do ônibus lá no bairro Filóstro. Miriam, eu cheguei atrasado porque o ônibus passou atrasado. E eu sei que é verdade o que ela está me falando. Então, muitas pessoas, na hora que eu desço o elevador, estão me falando isso. Então, eu gostaria que essa empresa, ela prestasse atenção nisso que está acontecendo. Eu não quero descrer da capacidade técnica de forma alguma dela, mas esse gerenciamento, ele tem que ocorrer. Quero levar em conta que são 10 dias de trabalho numa grande cidade. Mas foi sempre isso que nós usamos a tribuna para falar. Que era uma grande responsabilidade do dia para a noite você assumir o transporte urbano de quase 200 mil pessoas que usam ônibus. São 100 mil, elas vão em volta no mínimo, então vai ser mais de 200, 300 mil por pessoas. Então, todas as vezes nós usamos essa tribuna, vereador Jackson, foi para falar da transformação de um dia para o outro. Difícil para quem sai e muito difícil para quem entra. Não é fácil você assumir o transporte coletivo de quase 200 mil pessoas por dia. Concordo com... Ah, eu não sei. Dizem que é 100 mil pessoas, então é ida e volta de alunos. Nós estamos no tempo das escolas ainda, né? Nós estamos no pico de escolas e 7 horas da manhã é o pico das escolas. Ainda não entrou de férias, né? Então tem todas as coisas. Mas eu quero dizer, eu quero registrar, nós estamos olhando, nós estamos fiscalizando como vereadores e eu me entristeci ao ver na TV, era hoje, o nome da cidade de Anápolis. Eu acho que todos os pares podem acessar a internet e ver a reportagem que foi na TV Anhanguera. Então nós temos que observar e cobrar providência. O procurador do município esteve aqui nessa tribuna, Semana passada, 15 dias atrás, afirmando que a empresa estava pronta e seria um serviço de excelência a ser prestado na comunidade. Então, nós queremos cobrar esse serviço de excelência em nome de toda a população. Queremos acreditar que são capazes de fazer e que vão fazê-lo, mas precisamos de rapidez. Obrigado, presidente.
Também para o uso da palavra, vereador Gley Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, glória a Deus, porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Senhor presidente, nos traz nesse assunto, nessa tribuna de hoje, a gente falar de diversos assuntos, um deles também a respeito da questão do transporte coletivo também. Nós somos vereadores da cidade, nós somos cobrados e vemos a situação que está passando, pastor Márcio Silvestre. Uma vez que eu apresentei um requerimento solicitando que pudesse cumprir o prazo do edital, que era até 180 dias, ia ser em fevereiro, onde estaria passada toda essa turbulência de trânsito final de ano, pegaria uma cidade mais tranquila, da agora para frente vai ser terrível o trânsito, já está sendo, você fica 20, 30 minutos para atravessar uma avenida Goiás, da Brasil aqui, devido ao trânsito, e a empresa pegou numa situação complicada, essa construção dessa mobilidade urbana. Então, onde nós apresentamos esse requerimento, senhor presidente, para que pudesse cumprir o edital, que o edital seria para 180 dias e antecipou para novembro. Seria depois da festa de final de ano, depois das férias, nas férias mesmo, das crianças, né, dos alunos, enfim. Foi uma situação que não foi observada e não aconteceu o requerimento, mas a nossa intenção era essa, a nossa visão era essa, que seria muito conturbado. E a gente vê muitas reclamações, como a empresa está começando agora também, lógico que ela vai se adequar, tem que se adequar, porque ela ganhou a licitação e a Anápolis merece um transporte de excelência. Então nós ficamos preocupados, porque a reclamação é muita. Está tendo muita reclamação, quando se inicia um projeto, um programa, uma empresa, as pessoas, a expectativa é que vai melhorar. E as pessoas estão reclamando ao contrário. Então, nós temos que tomar cuidado, temos que fiscalizar, vereador Sargento Alberto, que possa entrar no eixo, assim como a TCA esteve no eixo há muito tempo. Isso é importante para a cidade, é importante para o transporte coletivo, que faz necessário um transporte de excelência na nossa cidade. Outro assunto, senhor presidente.
Abaixo no assunto anterior, vereador.
Ou a parte do vereador Sargento Alberto, do PTN.
Vereador, nós estamos vendo, a adaptação, é claro, ela demanda um tempo, é preocupante ver o cidadão pagar aí uma parcela dessa falta de planejamento, mas também o que está me preocupando também é o direito trabalhista que ficou definido, e ontem, numa matéria também, vimos os motoristas, cobradores, sendo expostos e mostrando a sua fragilidade no intuito que é de buscar os seus direitos. E não vê nenhuma resposta positiva, aí você não vê ninguém levantar a voz em prol desses trabalhadores. Então a preocupação é muito maior do que essa prestação de serviço também. É do que estava acordado na transição por parte das empresas. E eu sei que vai haver durante esse período de adaptação, tem o desgaste sim. Isso é normal em qualquer lugar. Então, a cobrança nossa vai ser. Ela vai ser todo dia, a todo momento. Esperamos que a Urban, ela deu a sua contrapartida, venha mostrar por que veio, né? Mas também sem esquecer do que foi deixado aqui. Então, eu gostaria também que esse direito desses trabalhadores fossem também resguardados, né, e discutido também em determinado momento com a participação da Câmara Municipal nesse sentido. É isso que deixar registrado, devolvo a palavra.
Obrigado, sargento, sargento Alberto. Com certeza, Anápolis há muito tempo não passava coisas ruins na mídia, só coisas boas. E, infelizmente, a respeito dessa transição aí, caiu na mídia aí, no estado inteiro, falando mal do transporte, que era uma referência aqui em Anápolis, vinha pessoas de outros estados, outros países, para ver o nosso transporte coletivo em Anápolis. Agora, essa notícia é ruim, mas vamos rogar a Deus que possa entrar nos eixos novamente aí, e Anápolis é a referência também, a questão do transporte coletivo aqui também. Senhor presidente, outro assunto que nos traz também nessa tribuna, que semana passada estivemos a semana toda ali no Jardim Pirineus, com o nosso gabinete itinerante, trabalhando naquela região, visitando as casas, colhendo assinaturas, colhendo sugestões, colhendo demandas, e estaremos apresentando, não deu tempo de apresentar hoje, vários requerimentos que a comunidade da região nos pediu para que nós podemos apresentar. Então amanhã estaremos apresentando os requerimentos, e essa semana estamos ali no bairro Santo André, naquela região do Centro Zoonoso, vereador Vespa, estamos ali trabalhando também e olhando, diversas situações estão acontecendo ali. Nós estaremos trazendo em forma de requerimento para que possa tomar providência, chegar à prefeitura, ao executivo, às secretarias, que possa tomar providência, situações que estão acontecendo ali que a população tem cobrado. Então nós estamos andando na cidade de ponta a ponta, buscando isso, buscando essas demandas para que possa tomar resolutividade através da prefeitura e as suas secretarias. Então é muito importante esse trabalho, gratificante a gente ver as pessoas nos elogiando, falando, a gente está mais próximo da população, que o elo mais próximo somos os vereadores. Nós encontramos as pessoas, vereador Paulo de Lima, no supermercado, no campo de futebol, enfim, na igreja, todas as partes a gente é encontrado e tem solicitações, tem pedidos, as pessoas nos pedem para fazer esse tipo de projeto, esse ou outro. Então, assim, nós temos essa abertura bem, bem tranquila, bem harmoniosa com a população, aquela que nos elegeu. Então, isso é muito importante, nós estarmos diretamente com a população, levando, buscando demandas para que possam resolver os problemas daquela região. Também, senhor presidente, hoje, primeiro de dezembro, primeiro dia do ano, do mês de dezembro, a gente fica feliz que há 7 anos atrás, se iniciou aqui na cidade, no programa Amigos do Bem. Antes, né, nem era Amigos do Bem, era outro nome, era Força do Bem, com o apresentador Rubiano. E hoje, nessa data, faz 7 anos, anos da perfeição, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Weber, o número 7 da perfeição. Então, assim, é um número importante. E nós apresentamos, ano passado, nós apresentamos há 6 anos, trouxemos o Rubiano aqui nessa tribuna, ele agradeceu todos os vereadores, agradeceu a importância desse programa na Rádio São Francisco, AM. Então, assim, nós estamos hoje relembrando e parabenizando a importância desse programa. Rubiano, com certeza, deve estar ouvindo a Rádio Manchester nesse momento. Meu amigo Rubiano, parabéns pelo programa que você apresenta, junto com a sua equipe, toda a sua equipe, que faz um excelente trabalho, um excelente programa, e tem contribuído muito com a sociedade anapolina, aonde pessoas não tinham condições, ao menos de sequer se alimentar, através do seu programa, através da sua solidariedade, da sua amizade com os seus ouvintes, com a sua audiência, tem alcançado vidas, tem alcançado pessoas e ajudado muito. A gente vê diversas campanhas, a gente até pensa, vereador Pastor Márcio Silvestre, essa é impossível de conseguir, essa ele não vai conseguir, passa um pouquinho, ele já começa apresentando com aquela carisma que ele tem, com aquela voz inconfundível do rádio, né, Paulo de Lima? Que vem conquistando as pessoas, então é muito importante, Rubiano, parabéns, que continua nessa força, que Deus abençoe você, a sua família do rádio, que é o programa Amigos do Bem. É muito importante para nós ter um programa desse nível, desse naipe, na cidade de Anápolis, que faz o bem às pessoas sem olhar a quem. Conselho da parte, vereador Pastor Márcio Silvestre.
Obrigado, vereador. Eu assinei aí essa moção, e você está dizendo aí a questão de 7 anos e o trabalho que é prestado. Se está 7 anos no ar, é porque é um trabalho sério, é algo honesto. Porque nada que vem e que não é honesto vai prevalecer, vai permanecer por tanto tempo. E com certeza, muito tempo ainda vai né, permanecer esse programa, porque a direção da emissora e através da pessoa do Rubiano faz um trabalho muito sério, muito transparente. Nós já assinamos a emoção, mas parabéns, Rubiano, parabéns à emissora São Francisco por esse trabalho social que faz através deste programa. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Pastor Márcio Silvestre. Com certeza, todos assinaram essa moção, porque o Rubiano é querido não só por essa casa, mas por toda a cidade, e aonde a voz dele é alcançada pela emissora, e tem feito um belíssimo trabalho. Mais uma vez, parabéns, meu amigo Rubiano, que Deus te abençoe, Deus te conserve com essa força, trabalhando em prol da sociedade, tem feito a diferença. É um programa que tem feito a diferença, como diversos programas da cidade, como diversas emissoras. Todas as emissoras têm os programas, mas o Amigos do Bem tem feito essa diferença. Tanto é que o pastor Márcio Silvestre disse muito bem, há 7 anos está na audiência, e cada dia que passa a audiência aumenta mais, porque é um programa sério, é um programa que vem contribuir com a sociedade anapolina, com as pessoas que precisam, que vão ali buscar auxílio. Então, mais uma vez, Rubiano, meus parabéns, que Deus abençoe, conserva você, sua família e toda a equipe do programa. Leva o nosso abraço, o reconhecimento da Câmara Municipal, a sua pessoa, a pessoa do programa, que Deus possa abençoar a todos aí. Grande abraço. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Convido, nesse momento, para fazer uso da palavra, no grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisésia Borges, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham ao vivo através do nosso site via web, com apoio técnico da nossa diretoria de comunicações, bem como da Jangada Produções. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, eu faço uso da tribuna, presidente, para falar de um assunto recorrente na cidade de Anápolis e recorrente nessa Casa de Leis. Iniciar, eu quero pontuar, vereador Pastor Vilmar Silvestre, que a CELG foi reeleita novamente como uma das piores companhias energéticas do Brasil, mais uma vez, para fechar com chave de ouro. Segunda, e hoje eu faço uso da tribuna, senhor presidente, para falar e pedir apoio a essa Casa de Leis e alertar os vereadores da defesa da prestação de serviço dessa incompetência que é a CELG na cidade de Anápolis. Nós temos aí, senhor presidente, regiões da cidade que estão sem energia há 5 dias. Outras ficaram 6 dias sem energia. Eu pude ouvir um depoimento de uma senhora hoje na rádio, com a irmã a qual eu estou falando, que mexe com o coração da gente. A falta de respeito dessa companhia e dos governantes, vereadora Miriam. Está um absurdo isso. Um absurdo. Mas eu quero, já, vereador, eu passo a parte para a senhora, mas eu quero dizer aos senhores que nós fizemos uma propositura e resolvemos sair do discurso. Nós partimos para o ataque agora, presidente. Nós procuramos o Ministério Público do dia de ontem. Estivemos falando com a promotora pública, a doutora Sandra Mara Garbellini, que está substituindo o doutor Marcelo Henrique, que está de férias, na Promotoria de Direitos do Consumidor. E levamos a ela várias situações, vários problemas, e pedimos a ela que o Ministério Público não pode se omitir diante dessa ineficácia e dessa falta de respeito da CELG com a cidade de Anápolis. Temos a grata satisfação de dizer, senhor presidente, que nós fomos prontamente atendidos pela promotora pública e que ela encaminhou no dia de ontem mesmo, segundo ela assumiu o compromisso conosco, uma notificação para os responsáveis, inclusive para aqueles que aqui vieram, fizeram um compromisso e até agora não cumpriram porcaria nenhuma. nem sequer responderam o nosso tratado aqui acordado com os vereadores dessa Casa de Leis. Da mesma coisa, do mesmo jeito que aconteceu em 2013, quando nós fomos buscar o presidente da CELG para mostrar o problema do abastecimento de energia e da manutenção na cidade de Anápolis, e fomos ignorados, assim como fomos novamente. E não me cabia outra alternativa senão buscar a justiça, a intercessão do Ministério Público, para poder ver se pelo menos ameniza essa dor, essa agonia, vereador Gleimo, da população anapolina. E pontuamos lá ontem que um dos maiores problemas que está causando esse problema na cidade de Anápolis foi a retirada do plantão de atendimento aqui da cidade. E que eles estão fazendo vistas grossas, estão ignorando essa necessidade. Estão fazendo pouco caso do povo anapolino. Estão fazendo pouco caso de nós, políticos anapolinos. Como se nós tivéssemos chegado aqui sem a representação popular, vereador Jean. Vou passar para o vereador Dinamélia primeiro, vereador, depois eu
passo. Obrigado pela parte, nobre vereador. Quero dizer a Vossa Excelência que estou completamente de acordo com as suas palavras. E dizer que uma das situações graves que está acontecendo é na zona rural. Porque se não tem a energia para ordenhar as vacas, perde-se o leite, estas vacas não alimentam os bezerros, estas vacas comprometem com mastite, que é um tratamento caríssimo, um tratamento para mastite. Quer dizer, de todas as formas, o pequeno produtor vai perder. Então, quero responsabilizar a CELG e dizer para Vossa Excelência que estarei com o senhor para todas as medidas cabíveis.
Obrigado, vereadora. Passa a palavra, vereador, pastor Márcio Vesta. Rapidinho, vereador, porque o tempo é curto. E mais vereadores.
Obrigado, vereador. Quero te parabenizar por ter trazido esse assunto desta manhã. Mas eu vi uma reportagem que, de uma certa maneira, me revoltou muito mais além do que está acontecendo. Não sei se você viu na região de Ouro Verde também, lá do Caxambu, doutora Dinamélia. Frangos morrendo na granja por falta de alimento e muita gente na zona rural perdendo carne, perdendo... Aí a direção da CELG disse, não, é só apresentar a nota fiscal que a CELG vai repor. Mas como é que o camarada vai emitir uma nota fiscal de carne, de leite que perde na fazenda? Não é? Então é um negócio que não dá para tolerar isso aí. Eu acredito que só o Ministério Público realmente para forçar isso aí. Obrigado,
vereador. Vereador Weber, por gentileza, rapidinho, só para...
Obrigado, vereador. Eu recebi uma reclamação, a pessoa veio no meu gabinete, no setor industrial municipalista. Todo fim de semana fica até 8, 9 horas sem energia e o pessoal está perdendo todo carne, verdura que está na geladeira. Então, o senhor está de parabéns por estar questionando isso. E vamos juntos, todos, eu acho que a Câmara Municipal tem que estar unido com Vossa Excelência para tomar essa providência.
Muito obrigado, vereador Weber. Foi pontuado aí alguns problemas com relação à zona rural. Eu quero dizer, vereadores, que nós levamos lá, inclusive, representado 12 empresários, porque, na verdade, ali na região de Interlândia aí, e na região de Anápolis, não tem fazenda, não. Tem empresas, na verdade, que constituídas, que estão sendo prejudicadas, e quando eu estou falando empresas da agropecuária, do corte, do leite, do queijo, né? Animais tendo dificuldade de se alimentar porque a centrífuga não pode ser acionada, as granjas, as aves morrendo por falta da energia, é uma irresponsabilidade tamanha e não dá mais para nós ficarmos só no discurso e sem tomar atitude. Tomamos a atitude que nós achamos conveniente, que está ao nosso alcance. Entregamos o problema praticamente ao Ministério Público. Amanhã eu vou trazer uma cópia da notificação que o Ministério Público encaminhou para a CELG para que nós ficamos documentados. Assim como eu também levei para a CELG os documentos que nós temos em mão dos compromissos assumidos nesta Casa de Leis e desrespeitados pelos líderes da CELG. Por aqueles que se dizem responsáveis pelo serviço. e que inclusive se disse aqui no dia como o cara da CELG, o expert, o sabe tudo, mas não faz nada. Saber tudo e não fazer nada não resolve o problema. População precisa de resposta. Nós estamos sofrendo demais, é problema com água, é problema com energia, é problema com transporte público. E aí eu quero, vereadora Miriam, dizer que só está com razão, estou decepcionado, achava que era mais. Esse negócio de tempo é conversa. Conversa. Já tem que começar, é bom. Estou encaminhando, inclusive, vereadores, uma correspondência, um requerimento para a empresa, para ela encaminhar para essa Casa de Leis um inventário da sua frota, com placa e número de todos os ônibus novos, seminovos e usados. Nós não vamos deixar de cumprir aqui a obrigação de fiscalizar o serviço público para a população. Estou andando de ônibus. Quase todos os dias, em uma linha diferente. E tenho uma decepção. Ônibus sujos, uma falta de entrosamento dos profissionais, atrasos de horários. Enfim, são vários os problemas que precisam ser corrigidos. E nós vamos cobrar, eu tenho certeza, todos os vereadores vão cobrar. Nós não vamos ficar alheios a isso. É nossa obrigação e a nossa obrigação vai ser feita. Tenho certeza disso. E não é aqui, vereador Miriam, por defender este ou aquele grupo, não. É para defender a população de Anápolis. Devolvo a palavra.
Para o uso da palavra, vereador Hamilton Filho, vice-presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Por gentileza, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, quero aqui solidarizar com o vereador Jacques quanto a esse problema da CELG em Anápolis. É um problema recorrente, é um problema que atinge toda a população anapolina. Quero exaltar aqui, senhor presidente, alguns fatos. Há muito tempo viemos cobrando da Secretaria de Obras uma intervenção lá na Rua Matão, no Jardim Alexandrina. E tivemos a oportunidade de acompanhar no dia de ontem e hoje o serviço deve continuar, está continuando também. Uma intervenção lá que era muito importante, que era a implantação de uma boca de lobo lá, que só quem está inserido no problema sabe realmente a dimensão daquele problema lá. Então quero aqui cumprimentar o secretário de Obras, Leonardo Viana, e sua equipe, o Fabiano, Antônio Carlos, o encarregado, que estão fazendo essa intervenção lá, atendendo a população que há muito esperava esse benefício, uma população que tinha algumas casas entrando água quando chovia, em vez de ser uma bênção da chuva, se tornava uma tormenta na vida de algumas pessoas lá. Então quero fazer esse registro, de uma forma simples, de uma forma breve, mas um registro que eu acho que é importante, tem que ser, que eu quero deixar registrado. Quero que exaltar também, senhor presidente, que nós aprovamos na semana passada, passou de certa forma desapercebido, uma moção de aplauso ao Hospital Dia do Idoso. O Hospital Dia do Idoso é um programa que o senhor conhece bem, que funciona ao lado da, na verdade, uma área até, né, do quintal do senhor lá, da comunidade São Vicente de Paulo, e da creche que o senhor dirige, que o senhor e sua família está à frente. Nós aprovamos a moção aqui, foi já no final da sessão da última quarta-feira. A sessão já estava sem a cobertura da TV, do rádio. Então eu quero aqui exaltar, senhor presidente, porque aquele Hospital Dia do Idoso presta um grande serviço na cidade de Anápolis, presta um grande serviço aos idosos napolinos, presta um grande serviço à saúde napolina. Então eu quero, foi um reconhecimento importante que eu julgo, foi um reconhecimento justo. Nós temos um reconhecimento endereçado à Júlia, que é a diretora daquele hospital, endereçado também ao Dr. Luiz Carlos Teixeira Júnior, que é o secretário de saúde, e não houve naquela oportunidade, nem oportunidade de nós discutirmos, não houve oportunidade de nós repercutirmos essa aprovação, não houve oportunidade de repercutirmos esse reconhecimento que essa casa fez, e quero fazê-lo nessa manhã agora, por considerar que é um grande... Nós temos que reconhecer as boas práticas, as boas iniciativas, e o que vem dando certo. Eu acho que esse tipo de reconhecimento serve para que, além de fazer justiça àquela pessoa que está fazendo um trabalho diferenciado, Posso servir de exemplo para que outras pessoas possam da mesma forma, assim proceder, assim buscar excelência no atendimento. Então eu quero aqui deixar esse registro, deixar esse cumprimento, tanto à Júlia, que é a diretora daquele hospital, quanto ao secretário Luiz Carlos. Quero aqui solicitar ao senhor, não tive a oportunidade de falar ainda em off, mas se fosse possível entregar aqui um certificado a ela, no momento apropriado, fazer um quadro simples, singelo, de reconhecimento ao trabalho que é prestado aqui no hospital, se possível na sessão ordinária, se não em outro momento que seja conveniente, porque eu acho que nós temos que reconhecer para valorizar aquele que faz um trabalho diferenciado, de tal forma a incentivar outros funcionários públicos, outras unidades de saúde, para ter a mesma excelência, o mesmo padrão de entendimento. Outro fato também que a gente quer exaltar, a semana passada aprovamos o PEMAG AB aqui na Câmara, que é um projeto que vai proporcionar aos servidores da saúde um abono, que são muito interessados na questão. Creio que o autógrafo de lei foi encaminhado na tarde de ontem para o Executivo, para que eles possam já fazer a publicação e fazer o credenciamento junto ao Ministério da Saúde, para que haja o pagamento ainda no mês de dezembro. Então, é um reconhecimento importante também, estivemos empenhados nessa questão, empenhados na ágil tramitação do projeto aqui na Casa, porque eu entendo que é um reconhecimento justo à saúde napolina. E quero pedir o apoio de vocês, porque na semana que vem estará em segunda votação a emenda à lei orgânica que trata da licença maternidade a servidoras credenciadas, que a gente possa aprovar em segunda votação e fazer justiça a esses funcionários também. É o que eu tinha para essa manhã, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Finalizando o uso da palavra no grande expediente, convidamos para a tribuna o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente, nobres pares. Cumprimento a imprensa que nos acompanha, faz a cobertura dessa sessão, demais presença no plenário. Telespectadores do Canal 5. Bom, eu primeiro também quero me fazer das vossas palavras, vereador Jackson, as minhas, que de fato tenho sido também abordado e procurado por diversos moradores de diversos setores, especialmente recentemente do bairro Campos Elíseos, onde por 2 dias consecutivos os moradores sofreram com a falta de energia. E, lamentavelmente, como Vossa Excelência disse, tem sido uma constante permanente. E mais ainda, vereador Jacques, vamos recordar aqui uma coisa que é real e nós temos que admitir. Durante o período pré e eleitoral, tivemos acesso permanente e fomos constantemente procurados por autoridades do governo. E, inclusive, aqui eu admito, né, eu fui um parceiro, empreitei na campanha do governador Marconi, mas infelizmente hoje temos uma dificuldade de acesso. Portanto, aquele companheirismo e aquela liberdade, proximidade se dificultou. E agora é que nós precisávamos ter acesso permanente para levar as demandas e, sobretudo, sermos atendidos e com mais cuidado, com mais presteza.
A parte, vereador.
Porque, infelizmente, muito se mudou. Eu, particularmente, pouco vi algum representante aqui. E quando vem, é na ACIA e às vezes algum evento, mas conosco mesmo e para atender alguma demanda, infelizmente, ele está deixando a desejar. Portanto, eu me solidarizo com Vossa Excelência e estou disposto a acompanhá-lo na demanda, na empreitada, para que nós possamos ser ouvidos. Sobretudo, para dar uma resposta à sociedade.
Vereador Mira, eu 5 segundos só.
Depois eu darei a Vossa Excelência.
Mas aí o senhor muda de assunto.
Pois não, então.
Eu só gostaria de ressaltar que a CELG hoje ela é federalizada, ou seja, pertence ao governo federal os investimentos e não está havendo investimentos. Então, nós temos que observar isso em todos aqueles problemas. A última parte que chama de CELG D está indo a leilão na Bolsa, mas hoje ela é federalizada.
Obrigado, vereadora Miriam. Na verdade, eu reconheço que houve a federalização. O Estado sabia, né, que haveria a mudança na gestão e, sobretudo, que
se esperava era que fosse vantajoso, sobretudo, para a população goiana. E o que nós estamos assistindo não é a realidade. Nós sabemos que o caos vem lá de cima, em muitas questões, inclusive, sobretudo, do Ministério das Minas e Energia, que é aí, infelizmente, o que nós assistimos aí dessa derrogada aí da Petrobras, sobretudo, tem afetado em todo o país, em todas as vertentes. Mas eu quero aqui, vereador Lisier e demais pares, chamar a atenção aqui do Executivo em um seguinte aspecto. Nós sabemos da dificuldade econômica, financeira, da queda de receita, da necessidade de contingenciamento de despesas, e já abordei aqui por outras ocasiões alguns cortes. Eu quero ressaltar o que nós não podemos também admitir, é que servidores, os mais humildes, sobretudo aqueles que percebem uma remuneração modesta, sejam os únicos e os primeiros afetados. Estou dizendo isso porque, mais uma vez, alguns servidores me procuraram, agora, recentemente, aqueles que prestam serviço no cemitério, os coveiros, que já tiveram os cortes, vereador Landim, Vossa Excelência que é da base, lá é bom que saiba disso, tiveram os cortes da insalubridade de 40% para 20%, e agora estão já anunciada lá que eles percebem uma hora extra de 60 horas mensais, o corte para 40. Agora, eu quero chamar a atenção, inclusive do secretário de Recursos Humanos, que é do nosso partido, Rodolfo, que tem feito uma boa gestão, sobretudo na valorização do servidor, mas certas coisas têm que ter uma prioridade. Não é hora, de repente, de proporcionar cursos de direito administrativo em congresso, que custou R$47 mil e 18 mil de diárias para locomoção de servidores, ou seja, e durante 3 dias gastou-se R$70 mil, sobre a justificativa da valorização e do aperfeiçoamento do servidor, que é louvável e plausível, mas não é esse o momento. Se estamos havendo a necessidade, se a administração está provocando a necessidade de cortes, num serviço essencial, que é lá com a questão do sepultamento do cemitério, não se justifica custear curso em congresso em Goiânia para direito administrativo, para servidores dos quais presume-se já terem esses conhecimentos, porque estão investindo no cargo que presumidamente já gozam desse conhecimento. Então, assim, vários desses servidores que foram são meus amigos. E eles não têm nenhuma culpa. Foi ofertado, o município adquiriu e, logicamente, eles foram e fizeram o curso. Eu estou dizendo assim, sou favorável ao aperfeiçoamento permanente dos servidores, mas não num momento delicado financeiro, de situação financeira. Porque se nós estamos vivendo um momento de cortes, de gestão, contingenciamento de gasto pessoal, reduzindo, inclusive, horas extras, no serviço essencial do cemitério, de sepultamento, para os coveiros, por exemplo, não é hora de custear despesa dessa natureza. Portanto, eu estou fazendo esse alerta, porque muitas vezes o gestor maior, o prefeito, ele não está o tempo disponível para fazer a avaliação dessa natureza. Mas o secretário de Gestão e Recursos Humanos e também o secretário da Fazenda tem que se atentar nesse aspecto. Nós precisamos, sobretudo, garantir, vereador Lisier, os serviços essenciais, a educação, a saúde, né? A questão dos cemitérios, a questão dos serviços de plantão permanente, o SAMU. Portanto, lógico, a classe dos administrativos é uma ferramenta essencial, mas não é hora, de repente, de fazer cursos de aperfeiçoamento que não são algo essencial nesse momento. Certamente haverá ambos de superar esse problema, essa dificuldade financeira, e aí sim, né, como eu fui o coautor lá na época da gratificação de incentivo ao aperfeiçoamento profissional, inclusive na época o Marão está aqui, mas eu entreguei na mão dele o anteprojeto de lei, ele enquanto vereador nos deu um respaldo nisso, e assim foi oportunizada a parcelada, vereador Lisier, para as professoras que gozavam apenas do magistério, a aperfeiçoar e adquirir a questão da pedagogia, que era uma obrigatoriedade, que o município tinha também que assumir essa responsabilidade. Mas eu faço esse alerta, vereador Alberto, porque enquanto alguns estão tendo a oportunidade de fazer curso, outros estão sofrendo cortes numa dependência econômica deles, já tem 8, 10 anos, 15 anos tem gente que faz hora extra aí nos cemitérios. São pessoas humildes, que mexem com uma dificuldade, um serviço de uma função melindrosa, e não pode sofrer com essa dificuldade. Eu entendo a dificuldade da administração, e nós, sobretudo, reconhecemos os esforços do prefeito João Gomes. Mas é preciso que os secretários tenham discernimento para eleger prioridades. Outros aspectos também, que eu ainda vou abordar com mais tempo, de certos eventos comemorativos, eventos que poderiam, nesse momento, não ser feitos. Culturais, nada contra a cultura, mas certas situações poderiam, nesse momento de contingenciamento de despesa, serem deixadas para uma oportunidade mais conveniente. Mas eu vejo que, em algumas pastas, a eleição de prioridades tem sido equivocada. Então, chama atenção, inclusive, cortando a própria carne, do próprio secretário, que tem feito um bom trabalho, o Rodolfo merece nossos elogios. Mas observar melhor a questão de eleger o que é prioridade do momento de dificuldade financeira. Nós sabemos da retração econômica, que afetou também a cidade, com a diminuição da arrecadação, sobretudo o ICMS, né, que nós sabemos que afetou o orçamento e a expectativa de arrecadação. Portanto, um alerta que a prefeitura possa priorizar os serviços essenciais e não fazer cortes somente naqueles que são os mais humildes. Né? São aqueles que prestam serviço muitas vezes mais delicado e que não tem em quem se esmerar, se socorrer. Então, vim aqui, sobretudo, direcionar para que mantenha essas horas extras aos coveiros, aqueles que prestam serviço delicado ali dentro do cemitério Parque, cemitério São Miguel, cemitério dos distritos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Sem mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum.
Dinamélia Rabelo, pastor Vilmar Silvestre, Jean Carlos, Alfredo Landim, Sargento Alberto, o Ederson Lopes, Lizê Borges, Hamilton Filho, quórum suficiente, presidente. Quórum suficiente. 8 vereadores.
Com o quórum insuficiente, encerramos a presente sessão.